No mais, as escolas públicas no Brasil não são muito boas, elas têm muito a melhorar mesmo, tem que ter esse cuidado. Mas eu vou além, Henrique. Eu acho que o ponto central é, muitas vezes, esses grupos dentro dessas comunidades são dominados por pessoas que só permitem candidatos X, Sim. Y ou Z entrar lá.
De que partido?
Então, são currais eleitorais. Não vou falar o partido.
Não, mas partidos da esquerda ou mais da direita?
Mais da esquerda.
Bem mais, eu acho que da esquerda, quando a gente olha para a lógica. Mas para ser justa, aqui eu vou ser justa. Eu vejo mais da esquerda, mas eu acho que são dos dois grupos, muitas vezes tem, porque no Brasil tem muito partido que trabalha muito mais como uma organização problemática, uma organização criminosa também, do que como algo legítimo para se fazer uma transformação social. Então, nós vemos, e aqui a gente vê o quê? Não existe chance de você falar assim, ó, vou mandar uma equipe de rua para fazer lá, para estar fazendo a campanha. Não tem como. Então, assim, é bem complicado.
Algumas pesquisas recentes aí mostram que a população de mais baixa renda está mais inclinada à direita a nível Brasil, tá? Isso é um fenômeno recente que está acontecendo. Mas essa também nem é a questão principal que isso mostra. Os currais eleitorais, que chamamos assim, mostra que a gente precisa urgentemente de uma reforma política que mude a forma de eleger. Talvez colocar ali um voto distrital em linha, mudar a forma de que aquela figura é eleita,
Henrique,
porque senão vai manter eternamente daquela forma.
Ali eu diria que até um problema mais sério, um problema mais grave, porque não é nenhum curral eleitoral naqueles moldes que nós pensamos usualmente. É literalmente um espaço negado e dominado por um grupo de interesses. Nós temos pessoas, e nós vimos agora o ex-presidente da Alerj aí, Rodrigo Bacelar, ele foi preso e ele chegou a ser preso por supostamente envolvimento com Comando Vermelho, a partir de uma outra prisão, de um outro político supostamente também envolvido, que era TH Joias. Então, assim, essas nuances estão registradas em textos, estão registradas em filmes, são uma coisa que a população já está ciente, mas que, mais uma vez, o Estado falha em olhar para o problema. Então, lembrem disso. Quando vocês verem, vocês observarem uma coisa assim, por que que um determinado político pode entrar em uma determinada comunidade e os outros não podem? Com quem ele falou? Ele pediu o ok do crime organizado? Isso é legítimo? Eu diria que não.
Essa é a questão. E daqui a pouco a gente vai falar, porque o Lula sancionou agora, no fim de abril, uma lei que endurece o Código Penal, com leis mais severas para vários crimes que tinham abordagens mais brandas. A gente vai saber mais disso. Temos o privilégio de ter uma professora sobre esse assunto, mas antes a gente vai para Brasília, porque tem notícia lá sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segue internado, realizou uma cirurgia no ombro e o boletim médico indica que ele teve boa evolução. A esposa, né, a Michelle, revelou que Bolsonaro está um pouquinho chateado. O que está acontecendo por aí? A repórter Rafaela Almeida está lá. Bom dia, Rafaela. Conta pra gente. Bem-vinda ao Morning Show. Você está em frente ao hospital, não é isso? Bem-vinda.
É isso aí, Fernando. Bom dia para você e para toda a audiência do Morning Show. E, de fato, a evolução do ex-presidente Jair Bolsonaro, o quadro dele, né, vem evoluindo bem, é considerado positiva após a cirurgia, né, que ele fez no ombro direito, que foi realizada na última sexta-feira. E, de acordo com o último boletim médico, divulgado ontem só, abrindo um parêntese, normalmente a assessoria do hospital solta esses boletins por volta do meio-dia, mas desde o último boletim, ele mantinha a boa evolução clínica, né? Estava com a dor controlada, permanece ainda internado aqui, recebendo medicação para dor, além de todas as medidas de prevenção de trombose, já iniciando o processo de reabilitação motor e funcional também. A expectativa da equipe médica é de que ele possa receber alta hoje ainda, quando deve retornar para casa, onde cumpre prisão domiciliar. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, assim como você disse, atualizou o estado de saúde dele nas redes sociais, dizendo que, apesar da boa recuperação, o ex-presidente ainda enfrentava limitações. Segundo ela, Bolsonaro estava com dor controlada, mas não conseguia se alimentar sozinho nesse momento, e isso porque a cirurgia foi realizada no ombro direito e ele é destro. Então, por conta disso, ela mesma tem ajudado nas atividades básicas durante esse período de recuperação. A cirurgia foi considerada de média complexidade, teve como objetivo reparar lesões do manguito rotador que teriam sido agravadas após uma queda no início desse ano, quando ainda ele estava na cela da Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. E aí, diante da situação, o procedimento foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já que Bolsonaro cumpre pena de mais de 27 anos por tentativa de golpe de Estado e, como eu citei anteriormente, está em prisão domiciliar por questões de saúde. A expectativa agora gira em torno dessa alta hospitalar, principalmente sobre a evolução para as próximas semanas, já que o tratamento envolve também fisioterapia para recuperação desses movimentos do ombro. Fernando, volto com você.
Muito obrigado, continuamos atentos aí, qualquer novidade.
Sei que ele tem ficado, né, seguindo até as orientações do ministro Alexandre de Moraes, bem quieto, sem aparecer, sem comentar, sem...
Ele teve boas notícias, né? Ele teve boas notícias aí com relação à dosimetria,
né? Sim, a gente daqui a pouco vai comentar isso aí. Tá movimentando Brasília e com certeza é uma ação muito em prol do próprio Jair Bolsonaro e também dos manifestantes do 8 de janeiro.
Exatamente. Então, essa dosimetria envolve tantas pessoas. Vou fazer aqui um rápido break na rede de rádios.
Esse amor que não acaba e não se cansa, atravessa o tempo inteiro, sempre presente, verdadeiro. Esse amor que protege, corrige, guia, acalma e traz alegria. E que a gente sempre pode contar. Na memória, no abraço, no olhar. É o amor maior do mundo. Feliz Dia das Mães. Ainda bem que tem.